E vamos ao assunto política. Diniz aqui ao meu lado. Diniz, vamos começar aquilo que eu já tinha colocado para o nosso ouvinte, né? A gente viu aí São Jorge, destaque no índice Firjan, inclusive em alguns quesitos com um ponto, né? Vai de 0 a 1 a avaliação. Maringá, infelizmente, caiu. E você comentou isso ontem aqui. Nós estávamos conversando sobre isso. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Diniz.
Gilson e ouvintes da CBN Maringá, essa situação do índice Firjan em relação a Maringá preocupa bastante. Primeiro, falar um pouquinho sobre o que é esse estudo. Esse estudo começou a ser feito em 2006, é de uma qualidade extrema, porque ele avalia números oficiais dos municípios brasileiros. Este ano, com a base dos dados é 2018, 5.337 municípios foram avaliados, e agora a notícia é incrível. Não foram os 5.570 ou 5.560 e alguma coisa, simplesmente porque tem municípios, os que não têm dados, simplesmente não mandam os dados para que seja feito esse estudo. O que acontece, por exemplo, em São Jorge do Ivaí, realmente números extraordinários. São Jorge do Ivaí já vinha aparecendo bem, com algumas oscilações, mas esse ano, o ano de 2018, realmente se notabilizou com números excelentes. O que vem acontecendo com Maringá? Em primeiro lugar, a parte de autonomia, que é aquela parte das receitas, nós já falamos, Maringá é um, porque Maringá tem arrecadações próprias, uma arrecadação própria de IPTU e ISS, forte, grande, importante no contexto dos municípios brasileiros. No entanto, o problema vem aí sendo pressionado pelo aumento dos gastos com o pessoal, e isso vem fazendo com que o índice vá caindo pouco a pouco. Já caiu de 2018 em relação a 2017, e há um indicativo de que poderá cair agora no estudo de 2020, com os dados de 2019, porque já está quase com 50% da folha comprometido. Depois, quando você tem esse aumento dos gastos com o pessoal, você tem uma queda nos investimentos, salvo que venham recursos de fora, né, como foi o caso aqui do Hospital da Criança, e os empréstimos, que é algo que Maringá tem feito, a Câmara tem autorizado e a Prefeitura tem contratado empréstimos, e isso vai interferir no quê? Nos índices futuros, na liquidez. Então, mais uma pressão de queda no índice Firjan de gestão fiscal de Maringá.
Então, quando você fala dos empréstimos, dos recursos do governo do Estado e Federal para o Hospital da Criança, são investimentos que ajudaram no índice, mas
ajudaram
ao mesmo tempo.
Muito.
Só que no futuro isso pode gerar um problema também de déficit, porque você vai ter que pagar a conta, no caso dos empréstimos.
No caso dos empréstimos, sim. Na verdade, quando a Câmara autoriza a Prefeitura a fazer um empréstimo, nesse primeiro momento não tem problema nenhum. Vai lá, pega o dinheiro e faz
a obra. É que nem a gente, né? Você faz um empréstimo para fazer
o
investimento.
No entanto, a partir dos próximos dois anos, nós teríamos aí um impacto pesado para o próximo prefeito de empréstimos que estão sendo contraídos e que terão o início dos seus pagamentos a partir da gestão seguinte. Então, isso é muito importante e fica claro no índice, na composição do índice, porque Maringá vem caindo, e também já antecipando aqui que pelo que vem ocorrendo na administração, esse estilo de gestão que Maringá tem adotado, isso haverá então um impacto aí nos futuros índices. Infelizmente, a notícia não é boa, especialmente para os maringaenses, porque nós temos aí as despesas primárias crescendo em relação às receitas, e com isso nós temos uma queda nos investimentos com recursos próprios, de onde nós inclusive falamos que Maringá hoje está, e no índice Firjan do ano passado isso ficou bem claro, porque como não entraram recursos, muitos recursos, nem teve empréstimos, o índice de investimentos de Maringá foi lá embaixo. Isso jogou, não me lembro agora a posição, mas era uma posição das piores que Maringá já esteve no índice desde que ele começou a ser feito em 2006.
Meu caro Diniz, agora eu vou falar um pouquinho das medidas do governo, a PEC. Você chega a colocar isso na coluna, se trata vários pontos dessa PEC. O que você achou dela, de uma forma geral?
Ontem eu tinha, inclusive, destacado, quem leu a coluna viu, eu achava que era um momento importante, de fato foi. E a opção clara do governo Bolsonaro, até de uma certa forma me surpreendeu, mas ela é correta. Por quê? Todo mundo falava, e todo mundo estava falando, da reforma tributária, que tinha a ver com a arrecadação do governo. A opção do governo Bolsonaro a partir do ministro Paulo Guedes é o quê? Vamos reduzir as despesas primeiro. Então, correta a medida, ele entra com a reforma administrativa de imensa importância, algumas PECs fortes, pesadas, e também criando mecanismos de defesa do Estado em relação a uma coisa simples, falta de dinheiro. Então, hoje existem situações em que o município, os estados e mesmo a União, quando se vê diante de uma falta de recursos, não tem o que fazer em relação, por exemplo, a servidores e a outras situações. Haverá que serão criados, ou a ideia é que se crie mecanismos para se enfrentar esse problema, claro, que é a falta de dinheiro. E nesse aspecto, eu falo e sempre tenho dito aqui, o Estado brasileiro é gigantesco e monstruoso e torna o país inviável. Esse Estado tem que ser desmontado. Como isso vai ser feito é extremamente polêmico, é claro, porque ele mexe em nichos de poder, ele mexe em privilégios. Então, isso vai ter que acontecer. Eu até coloco o título da coluna hoje como o Brasil frente ao espelho, porque eu acho que pela primeira vez, pelo menos assim, do que eu tenho acompanhado, chega ao Congresso Nacional um conjunto de medidas onde ali não, o Brasil tem que olhar para o Brasil. E ele tem que ver que do jeito que ele está, ele é inviável. Então tem que mexer, tem que fazer mudanças profundas, cortar na carne, enfim. Muitas coisas têm que ser feitas e isso está proposto lá. Então, além da reforma administrativa, que é já mudando o quadro do futuro, já que nós temos aí direitos adquiridos, isso é muito importante, fundamental. E eu achava que é assim, passa uma régua. Até aqui foi assim, daqui para lá é diferente e não tem outra saída, perfeito. Segundo, a redução do número de municípios. É um dos pontos tocados. E você comenta muito bem hoje, Gilson, e alguns ouvintes, inclusive, já mandaram algumas informações. Há um apoio forte da população, pelo que eu percebo, em relação à redução do número de municípios. Nós temos hoje no país muitos municípios, algo em torno de 20%, que não tem receita nem para pagar o salário do prefeito, do vice e dos vereadores. Quem dirá dos servidores? Como que existe um município assim? Não tem condições. De fato, é uma despesa que precisa ser cortada. Aí as pessoas vão dizer, poxa, mas como que vai ficar aquele monte de gente que depende do município? Pois é, claro que direitos adquiridos terão aí que ser preservados, eu não sei como fará, incorporação em outros municípios, enfim. Mas só de você reduzir despesas que são inerentes a um município e compartilhar isso com outros, eu acho que já será um passo muito grande. Importante essa ideia, tem que ser aplaudida. E outra, nós vamos entrar no período agora, em termos do Congresso, que as polêmicas serão maiores do que aquelas que foram da Previdência, porque mexe com mais privilégios e com mais benefícios. Só que um país não pode ser feito de privilégios e de benefícios. Tem que ser feito de realidade. E a realidade nua e crua é: tem dinheiro para fazer as coisas que o Brasil tem estabelecido que tem que fazer? Não tem. É simples assim. Nós temos as despesas crescendo numa progressão quase que, eu diria, geométrica, e a arrecadação, é claro, em forma aritmética, vai indo na sua toadinha ali. Então, tem que mexer. Importante demais tudo isso que aconteceu ontem no país, e a polêmica, claro, também só está começando, porque nós vamos assistir aí um embate fortíssimo de interesses lá dentro do Congresso Nacional.
Tem um tema que, por mais que a gente está aí com o tempo um pouco apertado, mas eu não queria deixar de tocar nesse assunto, que são as micro e pequenas empresas. Você sempre defendeu essa ideia aqui, a gente já falou muito sobre micro e pequenas empresas, empregabilidade delas. Isso é uma preocupação aí por parte dos micro e pequenos empresários?
Vou falar bem rapidamente. Na campanha, eu fiquei um pouco assustado com o Paulo Guedes quando ele disse que ele queria uma arrecadação de 10 bilhões a mais do setor da micro e pequena empresa. Eu me preocupo com isso, porque mesmo com as atuais alíquotas do Simples, já é de algumas empresas não têm conseguido se manter. E ele está propondo nesse plano Mais Brasil um aumento de 10% nessas alíquotas. Ontem, o presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas, que inclusive está em Curitiba, participando das reuniões do grupo de trabalho do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, alertou para o fato de que é importante que as micro e pequenas empresas tenham o Simples preservado, porque elas são aquelas que empregam 50% do trabalhador formal no Brasil, gera 80% dos primeiros empregos e vem num esforço aí para ampliar a sua participação no PIB, que hoje fica em torno de 25%.
Diniz, vamos ver se tem mais uma coisinha só para falar. A questão do terminal intermodal, a gente já tocou nesse assunto aqui, de algumas obras aí, promessas de campanha para serem inauguradas. Me fala um pouquinho disso.
Olha, a verdade é a seguinte, ontem eu fiz um comentário a respeito demais, a quinta vez que a data mudou, e aí muita gente se manifestou, mas muita gente, eu também falei de atrasos de obras e promessas não cumpridas, e aí teve gente que ficou me fazendo contato o dia inteiro, dizendo que eu tinha esquecido disso, esquecido daquilo e uma série de outras situações. E me passaram algumas coisas que supostamente eu teria esquecido. Eu falei que eu citei algumas que eu considerava as mais importantes e que podem me mandar aí o que que tem. Eu teve um ouvinte, inclusive, que brigou, falou que eu não falei do Contorno Sul. E eu aí falei, ó, o Gilson até fez um comentário quando eu falei do Contorno Sul, porque é algo incrível, né? É algo realmente que a gente não consegue compreender. Então, é uma pena que a gente precise aqui falar a respeito do terminal. Ontem houve até quem te tenha dito que será inaugurado na primeira semana de dezembro. Se tem uma coisa que eu gostaria realmente de estar errado, é com relação a esse terminal. Gostaria muito realmente que ele fosse inaugurado o mais rapidamente possível, agora em dezembro, no começo de dezembro, seria ótimo, né?
Agora, tem uma coisa importante também, viu, Diniz? Disso que você fala, você lembra? Você deve ter, inclusive, ouvido ouvintes nossos fazendo uma série de reclamações sobre a questão do terminal. A dificuldade que é para quem é passageiro na situação que está, já faz um bom tempo. Tem a questão das chuvas, os riscos que as pessoas estão correndo, né? Teve até ouvinte nosso que falou que já foi assaltado duas vezes esperando o ônibus. Quer dizer, é preciso o terminal. Não é questão de cobrar por birra. É porque é um serviço essencial para a população, né, Diniz?
É algo que não tem nem o que se dizer, né? É uma obra que já devia ter sido feita, já devia ter sido entregue para a população. Não é possível que a prefeitura, em conjunto com a empresa que está construindo lá o terminal, não consigam fazer um cronograma de fato para entregar. Agora, ontem eu conversei com o engenheiro e ele me falou o seguinte: Diniz, falta muita coisa nesse terminal. Para terminar, teria que fazer um mutirão muito grande para terminar. E olha que eu sou especialista nesse terminal, porque todo dia quando eu chego aqui na CBN eu posso olhar o terminal e eu não vejo ninguém trabalhando lá. Ou seja, tem pouca gente, se tem, trabalhando lá, praticamente parado. Então, é uma pena isso, realmente uma pena.
Agora, diz que eu fico pensando, que a gente está em cima da hora, mas bem rapidinho. Não dá para você colocar uma data real, assim, você observar, levar em consideração tudo. Se você falar assim, vai ficar pronto em um ano, vamos colocar até um ano e meio, que é para dar mais 6 meses.
Olha,
qual a dificuldade de estabelecer uma data real? Aquela data que você fala assim, está marcado, vai demorar, mas quando chegar a data se entrega?
Tá, honesto e sinceramente, eu não consigo compreender isso. E me parece, assim, que ficou muito fácil para a administração pública de Maringá, para o prefeito, por que não dizer, falar as coisas e não fazer e tudo bem. Porque 5 vezes, e o anúncio foi feito por ele, inclusive em novembro, ele disse para você aqui, para os ouvintes aqui na CBN, foi a primeira vez que eu ouvi falar que era novembro. Bem, mas eu não entendo por que não se consegue chegar numa data. E outra coisa, nesse ano não tivemos chuva, então não pode dizer, choveu muito, teve que parar a obra. Enfim, eu não consigo compreender como é que foi. Junho, depois foi indo, setembro, depois... Eu não entendo isso.
Diniz, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Até lá.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto é política, @cbnmaringa.com.br.